Continuando sobre o conceito de casamento, nós vimos até o noivado, e em seguida vem o detalhe de escolher a data do casamento. A princípio, qualquer dia serve para se casar, com algumas exceções. Então, quais são as exceções? Porque tem exceções que são lei e tem exceções que são costume. Bom, em primeiro lugar, não se pode fazer casamento nem no Shabbat, nem no Yom Tov, nem nos dias intermediários, Hol HaMoed. Então, no Shabbat e no Yom Tov não pode, por uma série de motivos. Porque no Shabbat e no Yom Tov não pode fazer uma aquisição, não se pode assinar os documentos. Tem muitas coisas que no Shabbat e no Yom Tov fica impossibilitado. Hol HaMoed é para não misturar duas alegrias. Hol HaMoed é uma festa de Hashem para todo o nosso povo, a gente não pode misturar outras coisas. Então, por isso, não se pode fazer um casamento no Hol HaMoed. Além disso, tem também os períodos que, por motivos de luto, é proibido fazer o casamento. Seja em Sfirat HaOmer, e aí tem os vários costumes de quando, em Sfirat HaOmer, que se faz o luto. E a pessoa segue o seu costume, e aí acaba tendo uma situação curiosa. Uma vez que Sfirat HaOmer, nós já falamos muitas vezes sobre isso todo ano, que existe o costume daqueles que fazem os primeiros 33 dias, aqueles que fazem os segundos 33 dias, quer dizer, do fim para, né, do meio para o fim, e aqueles que fazem todos os dias de Sfirat HaOmer luto, desde o começo. A pessoa pode seguir o seu costume. Então, se ele costuma, por exemplo, que os dias de luto são os primeiros 33, então logo depois que termina os 33, ele pode fazer o casamento. Ah, mas ele está convidando pessoas que costumam da outra forma. Não tem problema, essas pessoas podem vir ao casamento dele, porque ele está fazendo uma coisa que é permitida pelo costume dele, e os outros podem vir participar da sua alegria, e tem a mitzvah de participar da sua alegria. E também tem os dias de 17 de Tamuz até Tisha B'Av, que também são dias de luto e que não se pode casar. Fora esses dias, de uma forma geral, pode-se casar em todos os demais dias. Mas aí entram vários costumes. Tem dias que são dias de temor. Por exemplo, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. São dias para festa, dias para alegria, são dias sérios. Então não se faz casamento também nesse período. E nos demais meses, a princípio, dá para se fazer sempre, mas aí entram alguns costumes também, que são, por exemplo, em relação ao fim do mês. Consta nos livros que a pessoa deve buscar fazer o casamento quando a lua está crescente. A lua representa, simboliza o nosso povo, e nós queremos bênção no casamento. Então o melhor é que a pessoa case quando a lua está crescente, está na primeira metade do mês, e não quando ela está decrescendo. E por isso, muitas pessoas assim costumam, não é, de novo, isso não é lei, isso é costume, muitas pessoas assim costumam, que só casam na primeira metade do mês. Mês hebraico, logicamente, que é lunar. Mas, alguns meses têm exceção, porque são meses especiais. E isso que o mês é especial é mais forte do que o fato da lua estar minguante. E aí nesses meses pode se casar mesmo na segunda metade do mês. Como exemplo, o mês de Kislev. Você tem Hanukkah no fim do mês. É um mês iluminado. Por exemplo, o mês de Adar. Mês de Adar que a Megillah afirma que o mês Netar foi convertido, foi revirado para um mês de alegria. Então, o mês inteiro é um mês de alegria. O mês de Elul, por exemplo, também é um mês de Rahamim, de misericórdia. Então, a segunda metade também é misericordiosa e, portanto, pode se casar, mesmo segundo esse costume, no mês inteiro. Outro detalhe é em relação a qual dia da semana casar. Isso também. Existem aí vários costumes em relação a isso. Como nós falamos, Shabbat, certeza, não pode casar. E aí entra a questão sobre sexta-feira e domingo. Sexta-feira, como nós já comentamos, antigamente era algo muito comum as pessoas fazerem casamento na sexta-feira. As pessoas, imagina, viviam no shtetl, E era uma vida muito pobre, muito pacata, muito apertada. E de repente a pessoa vai fazer uma festa. De verdade, era para convidar 30, 40 pessoas, não interessa, mas é caro, muito caro. Uma festa de casamento com carne. Então deixavam para fazer na sexta-feira. Deixa eu fazer na sexta-feira. Você faz a chupá durante o dia, logicamente, porque não pode fazer à noite. E depois, depende do caso, as pessoas iam para casa e depois voltavam. Ou que as pessoas já estão prontas e já emenda direto. Kabbalat Shabbat, Arvit. E depois tem a refeição de Shabbat, que é também a festa do casamento, é a refeição do casamento. Afinal de contas, tem que ter uma refeição, uma seudá. Uma refeição festiva, uma refeição de mitzvah. Então as pessoas da cidade se juntavam no mesmo lugar. Cada um pode trazer alguns dos pratos. E não custa muito para as pessoas. Quer dizer, já de qualquer jeito eu vou ter que comer a refeição de Shabbat. Nós estamos comendo a refeição de Shabbat, todos juntos, festejando o casamento do fulano. Isso é uma coisa muito comum e por isso aparece até nas leis de Shabbat, aparecem vários detalhes sobre isso, quando acender as velas de Shabbat, quando tem casamento e assim por diante, por conta desses casamentos que eram comuns. Quanto a casar depois do Shabbat, é um pouco complicado. Casar no Motzaei Shabbat é uma coisa que é bem complicada. Para efeitos de não profanar Shabbat. A pessoa tem que começar a se preparar para o casamento só depois que sai Shabbat. Agora imagina, normalmente para casamentos, as pessoas se preparam já desde manhã para o casamento, no Shabbat não pode. Então como que dá para se preparar para um casamento no Motzai Shabbat? Antigamente, as coisas eram muito mais simples e tal, pode até ser que dava, o que tinha para fazer? Vestir a roupa e vai para o casamento. Hoje em dia, que tem todas as coisinhas, todos os mínimos detalhes, não tem como. E por isso que muitas comunidades até proíbem que se faça casamento no Motzai Shabbat, ou que o casamento seja feito no Motzai Shabbat, quando é inverno, Shabbat sai mais cedo, e o casamento vai começar bem mais tarde, para dar tempo de se preparar, mas é algo que deve ser evitado, porque é muito difícil da pessoa não profanar Shabbat, fazer o casamento no sábado à noite. E para que fazer isso? E Se nós queremos bênção para o casamento, começando por não profanar Shabbat. Sexta-feira, dá para se fazer casamentos mesmo hoje em dia, em teoria, mas também, de novo, a pessoa precisa se preocupar para que o casamento seja cedo. Tem que ser cedo e que se termine a tempo das pessoas poderem voltar para casa e se preparar para Shabbat. Então não é uma coisa muito viável e não é uma coisa muito indicada. Os demais dias da semana, já, a princípio, todos eles são iguais. É verdade, no Talmud existia uma conduta de se casar na quarta-feira, mas hoje em dia não tem mais muito esse costume. E tem aqueles que dão preferência para terça-feira, pelo fato de ser o dia que na Torá está escrito duas vezes Kitov. Tem conceito para se fazer isso. Mas aí já é uma coisa muito técnica e vai variar se a pessoa consegue salão para esse dia aí, etc, etc. Então, hoje em dia, mais difícil as pessoas escolherem muito o dia da semana por conta de alguma coisa que tem de especial num dia ou no outro. As pessoas acabam indo mais por ver se é viável ou não é viável e salão e etc. Então, em relação ao dia da semana, fora sexta, Motzei e Shabbat, que são mais complexos, todos os demais dias não tem grandes problemas em serem escolhidos, e nem algum motivo para escolher um dia ou outro, e sim buscar mais realmente aquilo que é mais viável para a pessoa.